Deutsche Welle. Noticiário.
Boa noite, 8 horas e 30 minutos na Alemanha, 7:30, tempo universal, nesta quinta-feira, 29 de outubro de 2009. Está no ar a Deutsche Welle, a sua voz da Alemanha, com seu programa em português. Eu sou Renate Krieger e começamos a nossa emissão com as notícias resumidas por Cristina Kripal.
Bruxelas. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia encontram-se reunidos na capital belga para debater a proteção do clima e a concretização do Tratado de Lisboa. Os 27 Estados-membros discordam sobre a distribuição do financiamento das medidas de proteção dentro da comunidade. Antes da conferência, o primeiro-ministro sueco e presidente em exercício do Conselho da União Europeia, Fredrik Reinfeldt, exigiu dos governantes um acordo sobre uma soma concreta. A chanceler alemã Angela Merkel disse que da cimeira deverá partir um sinal de unanimidade e força, acrescentando que os preparativos para a Conferência Mundial do Clima em Copenhaga ainda não progrediram o suficiente. A chanceler sublinhou, aliás, também ser precipitado começar a debater antes da sua ratificação por todos os Estados-membros o pessoal para os novos cargos de chefia previstos no Tratado de Lisboa. Berlim. O inspetor-geral do Exército alemão Wolfgang Schneiderhahn considera que o relatório da NATO sobre o ataque aéreo contra dois caminhões cisterna no Afeganistão iliba os soldados alemães. Schneiderhahn disse não haver dúvida que as medidas tomadas pela chefia militar foram adequadas à situação. O relatório também não confirma a morte de inocentes no ataque, ordenado em resposta ao roubo dos caminhões cisterna por rebeldes talibã no início de setembro, nas imediações de Kunduz. O relatório aponta o número de vítimas entre 17 e 142, dependente da fonte de informação. Washington. Após um ano de contração, no terceiro trimestre, a economia dos Estados Unidos da América voltou a acusar um crescimento. O Produto Interno Bruto, ou PIB, da maior economia do mundo, aumentou 3,5% em relação ao trimestre anterior, segundo informa o Ministério Norte-Americano de Washington, baseado em estimativas. O PIB norte-americano recuara consecutivamente nos quatro trimestres que precederam o atual. A subida ficou a dever-se, sobretudo, ao consumo privado. Um alívio da carga fiscal esteve na origem de uma ligeira recuperação no setor imobiliário. Foi o crédito mal parado neste setor que causou a crise financeira que abalou a economia mundial. Lahore. A ministra norte-americana dos Negócios Estrangeiros, Hillary Clinton, colocou em causa pela primeira vez o empenho paquistanês na luta contra o terrorismo. Na cidade paquistanesa de Lahore, Clinton disse custar-lhe acreditar que todos os elementos do governo paquistanês desconheçam os paradeiros dos líderes da organização terrorista Al-Qaeda e que não seja possível apreendê-los. A ministra acrescentou que não fecha os ouvidos à crítica paquistanesa à política de Washington naquela região do mundo, mas realçou que as relações bilaterais não podem ser uma via de sentido único e que também o Paquistão deve aceitar a crítica de Washington. Teherão. O regime de Teherão rejeitou hoje dar luz verde clara à proposta avançada pela Agência Internacional de Energia Atómica, AIEA, organismo das Nações Unidas, que visava uma ação concertada para reduzir a produção de urânio enriquecido no Irão. Os líderes iranianos vieram antes instar a que as potências mundiais respondam ao seu próprio plano para resolver a contenda sobre o seu polémico programa nuclear. Uma vez que Teherão reclama alterações fundamentais ao plano, é improvável que o Ocidente dê o seu aval. A AIEA propusera a Teherão que autorizasse o enriquecimento de grande parte do seu urânio em centrais na Rússia e na França. O objetivo é impedir que o Irão acumule material em quantidade suficiente para produzir armas nucleares. Haia. O governo hondurano, chefiado pelo presidente interino Roberto Micheletti, levantou queixa contra o Brasil junto do Tribunal Internacional de Justiça em Haia por ingerência nos seus assuntos internos. A violação à lei internacional teria sido cometida pelo Brasil ao permitir que o presidente deposto do Honduras, ou das Honduras, aliás, Manuel Zelaya, fizesse pronunciamentos políticos a partir da embaixada brasileira em Tegucigalpa, onde se encontra refugiado desde o seu regresso às Honduras em setembro. Harare. O perito das Nações Unidas sobre a tortura, à qual foi vedada a entrada no Zimbábue, anunciou hoje que vai recomendar ao Conselho dos Direitos Humanos a tomada de ações contra aquele país africano. Manfred Novak realçou que o incidente demonstra a divisão política dentro do país, uma vez que se deslocara ao Zimbábue a convite do primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, que se encontra emprenhado numa luta pelo poder com o presidente Robert Mugabe. Foram as notícias. Em seguida, Renata Krieger apresenta o Jornal da Noite.
Deutsche Welle. Jornal da Noite.
Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2009. Continua tudo igual. A vitória das eleições gerais em Moçambique seria do partido governista Frelimo, segundo resultados iniciais. As últimas informações você confere daqui a pouco, ao vivo. Troca-troca na Guiné-Bissau. Presidência decide remodelar o governo. E um filme africano que concorre a um prêmio no Festival de Documentários de Leipzig é sobre Luanda. Agora, no seu jornal da Deutsche Welle, a sua voz da Alemanha. Nós continuamos acompanhando as eleições gerais moçambicanas, que ontem, quarta-feira, levaram milhões de eleitores às urnas para escolher o novo presidente e os parlamentos, nacional e provinciais. Para a presidência, houve uma novidade: a tradicional disputa entre o partido governista Frelimo, do presidente Armando Guebuza, e o maior partido da oposição, a Renamo, ganhou um tempero extra com a participação de David Simango, dissidente da Renamo e criador do chamado Movimento Democrático de Moçambique. Esse partido foi criado em março. Mas essa participação não parece ter mudado muita coisa no resultado da disputa presidencial. Nós vamos diretamente a Maputo, onde está o nosso enviado especial, Antônio Cascais. Boa noite, Cascais. Já existem resultados parciais aí em Moçambique?
Sim, Renata. A Comissão Nacional Moçambicana de Eleições tem fornecido resultados preliminares que vêm chegando das províncias e, fazendo as contas aos números disponíveis até agora, obtém-se indicações para uma enorme vitória da Frelimo. Agora que estão apurados quase 18% dos votos nas presidenciais, os resultados indicam uma folgadíssima vitória para Armando Guebuza, da Frelimo. Davis Simango, do MDM, fica em segundo lugar e Afonso Djakama, da Renamo, fica em terceiro. Os primeiros resultados apontam para 74% para Guebuza, Simango com 17% e Djakama com 9%. A televisão moçambicana está constantemente a atualizar estes resultados. Repetimos, estão até agora apurados apenas 18% dos votos, mas na TV estatal já se festeja a vitória do presidente do Partido do Poder, porque, de facto, a vitória é mesmo certa.
Nas presidenciais, a contagem provisória indica que o total nacional é de 536.440 votos para Armando Guebuza, que está a liderar com 104% da totalidade dos votos contados até agora.
Estrondosa vitória de Guebuza anunciada na TV de Moçambique. Os moçambicanos votaram, mas a afluência parece mais baixa do que as longas filas ontem de manhã faziam prever e pode estar abaixo dos 50%, se bem que bem acima do que se verificou nas eleições de 2004.
Cascais, o que é que dizem os observadores internacionais sobre esse resultado e sobre a realização das eleições?
A avaliar pelos relatórios dos observadores internacionais, foram eleições livres e justas. O chefe da missão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, o cabo-verdiano Luís Fonseca, disse o seguinte mesmo há uma hora.
A missão constatou que as eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais em Moçambique decorreram de forma serena e ordeira, permitindo a livre expressão do sufrágio universal pela população moçambicana no escrutínio que se enquadra nas boas práticas internacionais e nos princípios democráticos. A missão de observação eleitoral da CPLP saúda uma vez mais o povo moçambicano pela forma cívica como exerceu o seu direito de voto, o que constitui uma inequívoca demonstração de maturidade política e um exemplo de cidadania ativa responsável.
Palavras do chefe dos observadores da Cplp, Luís Fonseca. Outras organizações que enviaram observadores dizem praticamente a mesma coisa. As eleições em Moçambique decorreram de acordo com as boas práticas internacionais. Aguarda-se para amanhã as palavras da eurodeputada Fiona Hall, chefe da missão da União Europeia. Saliente-se que muitos pequenos incidentes, um pouco por todo o país, foram reportados por observadores independentes, mesas de voto que não funcionaram, listas de eleitores que pura e simplesmente desapareceram, mas isso não terá influenciado os resultados destas eleições, segundo o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Renata.
Cascais, diante desse resultado, como é que se vê o futuro de Moçambique a partir de agora? Vai continuar tudo igual? Como é que está reagindo a sociedade civil?
Foi precisamente isso que eu perguntei a vários representantes da sociedade civil moçambicana, por mim contactados ao longo do dia. Estes mostraram-se de alguma forma preocupados com o futuro da democracia moçambicana. Este modelo de democracia, como é sabido, exige a existência de uma oposição forte. Ora, essa oposição forte, na verdade, em Moçambique não existe. Há que construí-la, disse-me, por exemplo, Tomás Vieira Mário, presidente do MISA Moçambique, o Media Institute for Southern Africa. Tomás Vieira Mário realçou o papel do MDM, de Davis Simango, que terá ficado em segundo lugar, surpreendentemente para alguns, ultrapassando mesmo a Renamo. Davis Simango e o seu partido MDM, 6 meses depois da fundação, já têm um papel importante na sociedade moçambicana. Palavras de Tomás Vieira do MISA.
O MDM parece vir a renovar a política moçambicana, a dar um refrescamento ao discurso político. Por exemplo, foi notório durante a campanha que os partidos políticos, quase todos, viraram os seus manifestos, o seu discurso para o tema da juventude, que é o tema por excelência do MDM. E era um tema que vinha se sentindo que havia de aparecer rapidamente, porque havia um sentimento nos jovens de muita frustração, de falta de aspiração para o futuro. E, por exemplo, numa Conferência Nacional da Juventude, em 2009, o Conselho de Juventude classificou de escândalo o fato de o país não possuir política de habitação para a juventude. E o MDM surgiu muito bem enquadrado nesse tema e movimentou todos os outros para o tema da juventude. Me parece que seria um pequeno primeiro indício do impacto que o MDM provocou em termos de renovação do discurso nacional ao nível das forças políticas do país.
Palavras de Tomás Vieira Mário, diretor do MISA, representante da sociedade civil de Moçambique. Uma vitória folgada, portanto, hoje, por sinal, com Guebuza a atingir os 75%, agora que estão apurados 18% dos votos aqui em Moçambique.
Obrigada, António Cascais, diretamente da capital moçambicana Maputo, com as mais novas informações sobre as eleições gerais. E como ouvimos agora há pouco, tudo aponta para uma vitória do partido governista Frelimo no poder desde a independência deste país do Sudeste Africano em 1975. Johannes Beck comenta o desfecho do escrutínio moçambicano.
Pérola da cooperação no Oceano Índico, democracia exemplar e país africano de sucesso. Nos últimos tempos, instituições como o Banco Mundial, a União Europeia e o Governo Federal da Alemanha não pouparam elogios à boa governação e à democratização em Moçambique. Mas as eleições de 28 de outubro, apesar de bem organizadas e executadas, acusam defeitos de monta. A falta mais grave foi cometida pela Comissão Nacional de Eleições, quando excluiu as listas da terceira força política emergente, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, de 9 dos 13 círculos eleitorais do país. Um número de outros pequenos partidos também foi excluído da votação. A Comissão Nacional de Eleições justificou a sua decisão com a falha dos candidatos de entregar documentos como o certificado de registro criminal. Mas, apesar de insistir no respeito à letra da lei por parte dos candidatos, a própria comissão não cumpriu os regulamentos, Por exemplo, recusou ao MDM um prazo para a entrega dos documentos em falta, assim como a possibilidade de substituir os candidatos. Trata-se de uma violação clara da lei. Além disso, aquela entidade não justificou, até hoje, detalhadamente, as suas decisões, vedando o acesso a documentos relevantes. Outras ocorrências tornaram estas eleições pouco justas. Os candidatos da Frelimo recorreram sem peso a recursos do Estado, por exemplo, usando regularmente carros de serviço da administração pública para deslocação durante a campanha eleitoral. Não é novidade para ninguém que em Moçambique é cada vez mais difícil distinguir entre a administração pública e o partido Frelimo. Desde a tomada de posse do presidente Armando Guebuza, em 2004, os funcionários do país sofrem uma pressão enorme para aderirem ao partido governamental. A Frelimo reserva para os seus membros os cargos mais importantes, vedando o acesso à administração aos especialistas independentes. Chegou a altura dos países doadores reivindicarem claramente uma maior democratização. O primeiro passo poderia ser a suspensão ou a redução drástica dos apoios diretos ao mais ao orçamento de Estado de Maputo. Afinal de contas, entre as condições impostas pelo governo alemão para a concessão da ajuda orçamental, destacam-se a boa governação e o respeito pelas regras da democracia. Seria um sinal inequívoco e bastante doloroso para o governo de Moçambique. Metade do orçamento de Estado é financiado diretamente por ajudas externas. Ainda não é tarde para salvar a democracia em Moçambique, mas para isso é necessário que os países doadores tornem explícita a necessidade de uma mudança de rumo da Frelimo. É preciso impedir que se repitam eleições injustas como as de 28 de outubro passado. Johannes Beck, Deutsche Welle.
Você ouviu então a opinião de Johannes Beck? Você ouviu então a opinião de Johannes Beck sobre as eleições gerais moçambicanas e você também pode consultar todas as informações sobre essa votação numa página especial que preparamos na internet. Acesse www.dw-world.de/português.
Deutsche Welle. A sua voz da Alemanha.
Na Guiné-Bissau também houve decisões relacionadas ao governo. A presidência anunciou ontem uma remodelação governamental proposta pelo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior e as novas caras foram empossadas hoje. Braima Darami.
Com o intuito de fazer goleado com a equipa Benfica de Portugal, Carlos Gomes Júnior mexeu na sua equipa governamental inicial e dispensou alguns jogadores do seu plantel. Na remodelação governamental proposta pelo primeiro-ministro, que reduz de 21 para 16 o número de ministérios e aumenta de 10 para 12 os secretários de Estado, destaque vai, sem dúvidas, para o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Adelino Manu Keta, um diplomata de carreira que já representou a Guiné-Bissau em vários países e organizações internacionais. O primeiro-ministro trocou também de alas o ministro da Educação com o da Defesa Nacional. Ou seja, o antigo ministro da Defesa, Artur Silva, passa para a Educação, enquanto o antigo titular desta pasta, Aristides Ocante da Silva, passa a ser o novo ministro da Defesa guineense. Enquanto isso, a pasta-chave do país, Ministério do Interior, foi entregue a Jacinto Câmara Pinto, antiga vice-presidente do Parlamento guineense e alguém de confiança do presidente da República. Carlos Gomes Júnior deseja ver o seu novo governo a dar goleada como Benfica. Por isso, disse que há uma toda necessidade de dispensar alguns jogadores do plantel governamental.
Temos de fazer um governo, enfim, que tenha eficácia na execução das tarefas que lhe são conferidas. O Benfica está a jogar bem agora, não está? Ano passado esteve mal, agora fez a mudança e está a jogar bem. Até ganhou 5-0, mas eu quero continuar a ganhar pelo mínimo 8-0. Haverá uma equipa coesa, uma equipa dinâmica, mas mais comprimida. Porque o país é pobre, não podemos estar a dar ao luxo de ter o número de membros de governo que temos.
O primeiro-ministro tinha anunciado a remodelação governamental durante a campanha eleitoral para as últimas presidenciais, entre os passados meses de junho e julho. Com a remodelação governamental agora feita, Carlos Gomes Júnior espera corresponder às expectativas da comunidade internacional.
O mundo espera muito de nós, a nossa comunidade no exterior conta connosco, a comunidade internacional que apoiou grandemente, inclusive a CPLP, a realização das eleições presidenciais antecipadas. Portanto, nós temos a obrigação de dar respostas positivas a todo esse anseio. E esta resposta tem que ser com uma boa governação, com membros do governo que satisfaçam os compromissos que assumimos perante a comunidade internacional.
Malamba Caissanha, presidente da República, falando no ato de empossamento das novas chefias militares nesta quarta-feira, afirmou que esta é uma nova era para o país.
É uma missão de construção de um exército republicano, de um exército moderno, de um exército disciplinado, de um exército obediente, de um exército subordinado ao poder político. Acabar com as divisões, acabar com a exclusão, porque este país pertence a todos.
A oposição guineense ainda não reagiu a esta remodelação governamental. O Partido da Renovação Social, por exemplo, a maior força política da oposição, diz que não tem nada a ver com o governo de Carlos Gomes Júnior. Brahim Adrami Bissau, Deutsche Welle.
Nós vamos agora à Europa, onde os dirigentes dos 27 países da União Europeia começaram hoje uma reunião de 2 dias, em Bruxelas. Trata-se da tradicional Cimeira Europeia, durante a qual o bloco tenta ultrapassar os últimos obstáculos para a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, um acordo de reorganização da UE. Antônio Rocha.
Embora o tema sobre o cargo de presidente da Europa não esteja oficialmente na ordem do dia, contudo, ele ocupa, em grande parte, as atenções dos membros da União. Quem será então o próximo presidente da Europa? A resposta depende da assinatura do presidente tcheco, que é o último que ainda não ratificou o Tratado de Lisboa. Mas, de qualquer das formas, 2 candidatos estão na corrida, Tony Blair e Jean-Claude Juncker. Para os analistas, estes 2 candidatos resumem bem as tendências que se desenham para a escolha do futuro presidente da Europa. De um lado, Tony Blair, um homem carismático, muito conhecido e capaz de personificar a Europa no estrangeiro. Do outro, Jean-Claude Juncker, primeiro-ministro do Luxemburgo e presidente do Eurogrupo. Este último é menos emblemático, mas tem a vantagem de ser um europeu convicto e, enquanto presidente do Eurogrupo, tem insistido sempre que a Europa não pode eleger um presidente cujo país não adotou o euro. Com efeito, o ceticismo europeu dos britânicos não é uma mais-valia para a eleição de Tony Blair. Mas, apesar disso, o presidente dos Assuntos Constitucionais no Parlamento Europeu, o italiano Carlo Casini, apoiou a candidatura de Blair, precisamente porque ele seria capaz de trabalhar mais na aproximação da Grã-Bretanha à Europa. Ao mesmo tempo, alguns criticam Jean-Claude Juncker de ser muito europeu e de ter uma visão federalista da Europa. Face a esta e outras posições, teriam surgido outras eventuais candidaturas. A do primeiro-ministro holandês, Jan-Peter Balkenende, ou Carl Bildt, chefe da diplomacia sueca. Mas estas já desmentiram as notícias que circulavam. Por exemplo, Carl Bildt.
Não,
já disse claramente. Eu não sou candidato também. Não. Para os observadores, o próximo presidente da Europa deverá manter um delicado equilíbrio, tal como defende o eurodeputado alemão Werner Langen. Ele deve pertencer à zona euro e ter uma agenda europeia. Ele não deve ser nem muito fraco, nem muito forte e nem muito independente. Por outro lado, e isso é o mais importante, também deverá ser uma pessoa capaz de assumir compromissos. Por todas essas razões, Tony Blair não é o bom candidato e Jean-Claude Juncker tem outras visões. De concreto, notam os analistas, a escolha não será fácil e, de qualquer das formas, a decisão somente será conhecida no próximo mês. António Rocha, Deutsche Welle.
E Madalena Sampaio nos conta como os países do Bloco dos 27 estão tentando atenuar as diferenças sobre a ajuda financeira aos países pobres na luta contra o aquecimento global.
A proteção do clima custa muito dinheiro. O tema é, por isso, motivo de desacordo entre os líderes da União Europeia, discordam sobre a ajuda a atribuir aos países em desenvolvimento na luta contra as alterações climáticas. A questão é abordada na cimeira de 2 dias que arrancou esta quinta-feira em Bruxelas. Outro tema em destaque no Conselho Europeu é a posição comum dos 27 para a Cimeira do Clima que decorrerá dentro de 6 semanas em Copenhaga. O comissário europeu Stavros Dimas, responsável pelas questões do ambiente, espera que os chefes de Estado e de Governo cheguem a um entendimento.
No money, no deal. Without having money.
Sem dinheiro, não há acordo. Se não houver dinheiro na mesa para as negociações em Copenhaga, não iremos conseguir chegar a um acordo.
We shall not be able to reach an agreement.
Também o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, espera que haja um acordo entre os líderes da UE, porque a nível mundial os europeus estão à frente no que diz respeito à proteção do clima.
We are the first to set out credible funding arrangements to help mitigation and adaptation in developing countries.
Somos os primeiros a conceder apoios financeiros credíveis para ajudar a diminuir as consequências das alterações climáticas nos países em vias de desenvolvimento. Espero sinceramente que possamos analisar isto na Cimeira da União Europeia. Uma proposta forte para a Cimeira de Copenhaga.
A Comissão Europeia calculou em 100 mil milhões de euros anuais, entre 2013 e 2020, a ajuda necessária para que os países mais pobres adotem medidas contra as alterações climáticas. Deste montante, a UE deverá comparticipar com 2 a 15 mil milhões de euros anuais. Esta verba soma-se também um envelope de 5 a 7 mil milhões para ações imediatas entre 2010 e 2012. A ministra sueca dos Assuntos Europeus, Cecilia Malmström, apelou já aos Estados-membros para que tomem uma decisão sobre a divisão dos custos.
We need to do that very soon. I think our children cannot wait for us to get the figures right.
Temos de fazer isso muito em breve. As nossas crianças não podem esperar até que acertemos os números. Temos de mostrar um sinal forte nas negociações internacionais e espero que o Conselho Europeu de quinta e sexta-feira consigam encontrar uma solução para este assunto.
Os europeus já decidiram reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa até 2020 e pretendem convencer os restantes países desenvolvidos a juntar-se ao compromisso de aumentar essa redução para 30%. Madalena Sampaio, Deutsche Welle.
Do centro da Europa, para si. Deutsche Welle. A sua voz da Alemanha.
A cidade alemã de Leipzig está promovendo o Festival Internacional de Filmes Documentários e Filmes de Animação, com 12 filmes concorrendo. Bettina Riffel fala sobre um deles, o filme angolano Luanda Factory of Music.
Aos finais de semana, ele é DJ. Durante a semana, produtor musical. Em casa, num bairro da capital angolana Luanda, o DJ Buda tem dois estúdios de gravação musical. E, pelo visto, os ritmos como kuduro, uma mistura de rap, música eletrônica e ritmos angolanos, estão super in em Luanda.
Eu fui, mas já voltei muito assanhado com nota certa, muitíssimo naquele
A música se tornou muito importante na vida de muitos jovens em Luanda, o que acabou virando um filme. Inês Gonçalves, junto com Kiluange Liberdade, filmou Luanda Factory of Music, que em tradução livre quer dizer Luanda, a fábrica de músicas.
Almost every boy has already done a music.
Inês Gonçalves conta que quase todos os meninos naquele bairro já gravaram pelo menos uma música, um kuduro. Esse tipo de música é cada vez mais popular. As crianças vão muitas vezes ao estúdio do DJ Buda e às vezes tem até 100 crianças aguardando para gravar uma música, complementa ela.
100 children waiting to record their song.
A iniciativa gerou o filme. Os textos das músicas dessas crianças tratam do dia a dia, da violência, da pobreza, dos problemas que essas crianças têm com policiais e integrantes de outros grupos. A situação política em Angola e a guerra civil não são tema do filme, mas acabam aparecendo, por assim dizer, nas entrelinhas.
We wanted to do the film just with the children.
A diretora do filme, Inês Gonçalves, contou que a intenção do filme foi falar das crianças, já que foi lhes perguntado várias vezes o que significam as letras de seus textos. As crianças cantam, mas não conseguem explicar ao certo por que optam por tais textos. O que Kuduro realmente significa para elas? Nem elas sabem. Mas perceptível é que, por meio da música, elas iniciam uma nova vida, diz Inês. Vale agora torcer por uma classificação no Festival de Leipzig, que só termina no dia 1 de novembro. Bettina Riffel, Deutsche Welle.
E o nosso programa fica por aqui. Nós voltamos amanhã cedo, às 5h30, tempo universal, e às 19h30, tempo universal. Um grande abraço de toda a equipe da redação portuguesa da Deutsche Welle, a sua voz da Alemanha. Não deixe de nos ouvir também na internet. Até a próxima!